Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia.
Olá, aqui é o Guilherme.
E aqui é o Caio.
Pô, cara, já tava com saudade de gravar o podcast. A gente teve uma pausa aí pro lançamento do nosso novo produto, né? Que daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele mais pra frente. Mas a gente teve uma pausa e a gente ficou acho que 2 ou 3 semanas sem gravar. E eu comecei a ficar com saudade de gravar o podcast, cara.
É, você que deixou também, você deixou a gente aqui, né, em Vancouver.
Ah, sim, é. Pra quem não sabe, eu tirei férias, né? Férias. É, o pessoal fala, ah, o pessoal aí no Canadá, vai pro Canadá, não trabalha muito, né? É, eu vou contar, resumir as minhas férias, né? Eu tinha tirado umas férias em 2011, ou seja, 2 anos atrás, tirei uma agora, de 3 semanas, e levei o computador e trabalhei do mesmo jeito, o trabalho foi o mesmo, a única coisa que a gente não gravou podcast até coincidiu com o lançamento desse novo produto, né? Mas já estou de volta ao Canadá, cara.
Então o fuso tá quase, né, arrumado, né, ou não?
É, o fuso tá quase arrumado. Agora são 10 da noite, então o café da manhã vai ser servido daqui 2 horas. Então, eu acho que o primeiro recado, Caio, a gente, para quem tá chegando agora, né, ouviu esse podcast pela primeira vez, nós lançamos um guia especial sobre como buscar, procurar por emprego no Canadá, como que é o mercado de trabalho canadense. E nesse lançamento, a gente teve uma promoção, as pessoas que se inscreveram durante a semana de lançamento receberam aí a oportunidade de participar de um, olha a palavra, hangout, né, cara? Hangout, tiozão, né? É um chat ao vivo com o Caio. O Caio, ele vai publicar essa semana ainda a data, como que vai ser, como que vai funcionar esse hangout. Então fiquem atentos aí aos que, né, ganharam esse bônus aí, esse prêmio, assinando a nossa área VIP, que o Caio vai essa semana passar uma comunicação de como que, quando, como será feito o hangout.
São dois, né? Um que é o áudio extra que vai ter, que as pessoas podem enviar a pergunta, eu vou gravar um áudio extra para esse conteúdo de trabalho, e também tem o Hangout, né? A live. Então, essa semana agora eu vou estar passando um e-mail para todo mundo aí que, né, participou desse lançamento e assinou o nosso conteúdo.
Perfeito, Caio. Aí mais uma dica, você está chegando agora, está meio perdido, muita informação, tem um tsunami de informações sobre o Canadá, imigração, você não sabe por onde começar e, né, qual fonte de informação acessar. A nossa primeira dica, e foi por isso que a gente fez esse e-book, é baixe o nosso e-book. A gente tem um livro gratuito de como se preparar para mentalmente, né, para uma imigração, quais são as informações essenciais e as dicas essenciais que você precisa para iniciar essa jornada rumo ao Canadá. O nosso e-book é fácil de acessar, é só ir na capa do Canadá Brasileiros, canadaprabrasileiros.com, não tem o br.com. E tem uma opção do lado direito, o e-book. Baixar o e-book, você dá o seu e-mail e recebe um link, não é isso, cara? Recebe,
sim,
um link,
cara,
automático. Em PDF, você pode ler aí no seu, como chama? Tablet, né, cara? O iPad, né?
É.
Você pode ler.
O tiozão não tá acostumado com isso.
É, o tiozão ainda tem aqueles computadores de grandes, né? De...
É.
De linha de escada.
Que, né, o monitor é junto com a CPU, né?
É que nesses dias eu tava vendo um vídeo no YouTube. De um cara levando um computador desse para um café, sabe esses cafés que você acessa a internet, toma um café, ele tentando conectar o computador na mesa lá da cafeteria. Então, fica essa dica do e-book, né, cara?
Sim.
Cara, então vamos para o primeiro bloco, a gente vai falar sobre estudo e trabalho, né, no Canadá, e depois a gente vai falar um pouco sobre imigração, depois um pouco sobre trabalho no Canadá. Então, cara, primeiro vamos falar sobre o assunto do momento, todo mundo fala sobre isso, né? É o fim, o possível fim, vamos ser bem aí, vamos, né, cauteloso,
pegar
é o
leve,
possível,
né?
Vamos pegar leve, né, sem manchetes, né. O possível fim, ou próximo fim, acho que é melhor, do programa de estudo e trabalho. Para quem não sabe, aqui no Canadá existe um programa muito popular desde 2006, se eu não me engano, de a gente até tem uma agência online dentro do Canadá para Brasileiros, a gente oferece esse programa desde 2006. Então, tem um programa de estudo e trabalho, você estuda e depois trabalha no Canadá. E a imigração no final do ano passado anunciou algumas mudanças nas regras e critérios do visto do estudante, e isso iria afetar e terminar com essa modalidade de trabalho. Então as pessoas não se cansam, e a gente também não cansa de falar sobre isso. Quem ouviu os podcasts anteriores a esse vai ver que a gente já comentou sobre isso. Na verdade, a gente já vem comentando sobre isso desde o final do ano passado, desde o final de 2012, né, do fim do programa de estudo trabalho, cara. E aí a gente recebeu um e-mail de um ouvinte nosso dizendo: ontem eu fui numa agência de intercâmbio, ele escreveu, né? Ontem eu fui numa agência de intercâmbio aqui em Porto Alegre e o atendente comentou sobre mudanças que estão por ocorrer nas questões do, né, do estudo e trabalho. Ele disse que a escola, o atendente aí da agência, que a escola ILSC, falou que as alterações desse programa só teriam eficácia a partir de julho de 2014, ou seja, o programa iria durar até a Copa do Mundo no Brasil. Caio, essa informação você acha que procede? A gente deve confiar nisso?
É difícil, né, a gente falar sim ou não. É uma informação não oficial, e também é que essa questão também de ficar aí um telefone sem fio, da que a escola falou para a agência, daí a agência falou pro aluno, né? Então pode ter alguma informação perdida aí. E também a informação da escola não é uma informação oficial. A única coisa que a gente tem oficial são, né, os notices, né, os anúncios que o setor de imigração e a província, inclusive aqui de BC, que a gente comentou no podcast anterior, que eles fizeram um anúncio que isso entraria em vigor a partir de janeiro. Agora, tem muito, né, boato, né, tem muita escola que pode daí ter uma formação diferente ou uma agência, mas a questão é que essa é uma informação aí, né, não oficial. A única informação oficial que a gente tem é que vai ser em janeiro de 2014. Agora, também a gente não pode descartar essa possibilidade aí do governo fazer isso de uma forma um pouco mais gradativa e aguardar um pouco mais aí alguns meses, né? O que não faria muita diferença para eles. Então, pode ser que venha aí que isso estenda até julho de 2014, mas também não vamos descartar a possibilidade de que isso pode acontecer em janeiro.
Sem dúvida. Quem tiver curiosidade, existe o site oficial de propostas de lei, chama Canadá Gazette com dois T's, e se digitar lá Study Permit, claro, não é nenhuma. Só a gente acha que é maluco de ficar pesquisando nesse site de proposta de lei, né, cara?
E também
Mas
tem o
a
de
informação
BC,
tá
né?
lá, né?
Tem o da província de BC também, que a gente comentou, acho que, não sei se foi o podcast passado ou dois podcasts atrás, inclusive tem um link no blog para essa, né, pra esse PDF aí que a província né, divulgou. E então, por enquanto, oficial, o que a gente tem é isso. Agora, a gente também já ouviu, né, diversas coisas, diversos boatos. Então, não tem outra alternativa a não ser esperar, né? Tem que aguardar. Agora, que isso vai mudar, vai mudar. Agora, a gente não sabe se vai ser daqui 6 meses, daqui 8, 10, né? Então, é isso que a gente tem que esperar aí para ver como é que vão ficar as coisas.
Então a resposta é essa: não sabemos e ninguém também sabe, né? Então tome cuidado se vocês forem numa agência ou a escola disser que é até julho, até agosto. Ó. A verdade é que ninguém sabe. No momento que a gente está gravando esse podcast, que dia que é hoje, cara? Vamos
Dia
deixar, né?
30,
Vamos dar 31
31.
de agosto. Ainda não há um anúncio oficial da data. Não, há um anúncio oficial da mudança da data, que é 1 de janeiro, mas pode mudar, sem dúvida nenhuma pode mudar.
É a data proposta, né? Só
Da
que
proposta.
isso pode mudar.
Então, passado esse tema, vamos falar um pouco sobre imigração para o Canadá, cara. A gente nunca fala sobre imigração,
A gente
né?
fala muito pouco,
62 podcasts, se eu não me engano, ó.
né?
Esse vai ser o primeiro.
É o primeiro.
Não, brincadeira, né? Eu só falo sobre imigração. Então, falando de novamente sobre imigração, o nosso usuário, leitor, ouvinte,
Colaborador.
colaborador, colega de trabalho, que ele trabalha também, né, no fórum, né, respondendo perguntas, ajudando outras pessoas, né? O Daniel Frade, O Daniel Frade, ele nos mandou uma informação muito interessante sobre a listas de profissões do processo federal. Caio, antes de a gente falar sobre isso, acho que posso abrir um parênteses para explicar do que se trata, o que o Daniel Frade nos mandou?
Você pode abrir um parênteses, Guilherme.
Para quem não sabe, o processo... Obrigado, Caio.
De nada.
Para quem não sabe, o processo federal, ele foi relançado esse ano com algumas regras novas. A principal delas é que haveria limitação no número de aplicações de pedidos de imigração, e essas limitações seriam divididas também por profissão. Então, se você é, por exemplo, da profissão de computação, que estava na lista, se não me engano, só determinado número de profissionais poderiam ser aceitos.
300, naquela... né? 300 candidatos, né?
Então, por área. Cada profissão que eles listaram lá, que eles estavam precisando, né? Você tinha que estar dentro da profissão que a imigração desejava. Eu não lembro quantos, 20 e poucas profissões. Agora eu não lembro de cabeça, 24. Mas 24, né? É. Eram 24 profissões que a imigração falou assim, ó, se você tem essa profissão, tem a experiência nessa área, formação nessa área, você pode aplicar. E então existia limitação por profissão. E aí o Daniel Frade, o nosso amigo Daniel Frade, nos mandou uma mensagem dizendo que eles emitiram agora uma informação atualizada.
Atualizaram, né?
De como que está andando esse processo. E é curioso, Caio, que você até está comentando esse programa, que o setor de computação, né, não sei se é engenharia da computação, análise de sistema, já esgotou as vagas. Né?
Duas profissões já tiveram as vagas, né, esgotadas, e daí então agora, para quem está nessa área, teria que aplicar aí só no... Acho que a previsão é de que o processo vá... Né, reabrir, né, para essas vagas com as cotas, né, renovadas aí para maio do ano que vem, né? E então o que estava sendo esperado, né? Essas duas profissões, a profissão de computação e a outra aqui, deixa eu ver qual é parte de financeira, análise de, né, investimento e tal. Então essas duas já foram, já atingiram os 300 candidatos. Que também era previsto que isso fosse acontecer. Agora, eu vou colocar o link dessa tabela, né, no blog, no post desse podcast, e para vocês darem uma olhada, né, nas outras profissões, caso você esteja numa outra profissão. Mas é bom lembrar que esses números aí são de aplicações que já foram, já foi aprovada, né? E isso não significa que eles estão aguardando e não tem mais ninguém na fila. A verdade é que deve ter uma pilha de processos esperando, né, para ser analisado e, né, aprovado ou não. Então, a dica que a gente dá é para as pessoas começarem a se preparar para o próximo ano, quem quiser aplicar para o processo federal.
Exatamente, a gente já falou sobre isso. Você já tem que estar com a IELTS, né, que é o certificado que prova que você, né, já fala inglês, e já tem que estar com as suas credenciais de estudo já devidamente já validadas pelos órgãos indicados pela própria imigração. Isso aí tem que ser feito com antecedência. Não tem como você decidir migrar para o Canadá quando eles anunciaram a próxima leva, né, de processo.
Não. Então, cara, e a gente comentou sobre isso também, né, Greg, bastante. E esse ano estava um pouco assim... Tava meio que escuro, né, como é que ia ser, então tinha muita gente aguardando o dia, né, da reabertura do processo, porque tinha algumas informações ainda pendentes, até em relação a essa validação de diploma e tal, por mais que a gente conseguia prever algumas coisas, mas a questão é que pro ano que vem, isso não tem mais surpresa nenhuma. No pro ano que vem, as cotas vão aí, vão zerar, quem aplicar mais rápido aí, quem for mais rápido, vai estar na lista, entendeu? Então, se você tiver a intenção de aplicar o processo federal, já começa desde agora já preparar o seu IELTS, toda a validação do diploma, a gente já sabe, né, quais são os órgãos aí que fazem essa validação, então não tem mais segredo nenhum. Vai ser só uma questão aí de você se preparar e estar com os documentos prontos na data, para enviar na data que o processo reabrir, né? Agora, pode ser que tenha alguma novidade, pode ser que tenha, talvez uma lista nova, né? Outras áreas, algumas áreas podem entrar, outras áreas podem sair. Então, é esse tipo de informação que a gente que só vai dar para saber realmente no ano que vem. Mas a gente sabe que algumas profissões, elas vão continuar na lista, né?
Eu acho que também é importante pontuar que esse processo federal é um dos processos de imigração para o Canadá. O Canadá tem diversas modalidades de imigração. O processo federal, ele ficou popular e bastante conhecido nos últimos anos porque foi o processo que mais absorveu brasileiros, né? E a grande atração desse processo é que você poderia, né, imigrar para o Canadá sem nunca teoricamente ter vindo para cá.
É, você
Você
aguarda
pode
do Brasil, né?
Você manda o seu processo lá do Brasil para aqui para o Canadá. Quer dizer, é
Sim.
um processo ainda que são poucos países que ainda têm esse processo, né? Por outro lado, existem outras modalidades, até a gente recomenda pesquisar no blog do Caio sobre outras modalidades de imigração. A gente já comentou, a gente comenta bastante, modalidades que estão ficando muito populares atualmente, como imigração via província,
Canadian
ou
Experience.
Canadian Experience, né?
É.
Que, então, acho
Tem o
que
processo
para
de
quem.
Quebec também, que teve essas novas alterações aí, mas continua ainda mais um pouco flexível, né?
É o processo de Quebec, então tem diversas opções. Então, a nossa dica, se você está chegando agora, no nosso e-book tem o resumo dessas modalidades, não todas, mas tem as principais, para você já ter uma ideia, mais ou menos, como que funciona no geral o processo de migração para o Canadá. Então, acho que uma dica aí seria talvez iniciar no nosso e-book, né, Caio? E talvez
Sim.
começar pesquisando também no seu blog, né?
É, não, sem dúvida.
Então, Caio, aí uma segunda pergunta, segunda e última pergunta sobre imigração nesse podcast. Um ouvinte nos mandou: você já ouviu falar no processo de trabalhador temporário estrangeiro da província de Manitoba? Você já ouviu falar, Caio, sobre esse processo?
Eu já ouvi falar desse processo, inclusive, quem aí é assinante do VIP aí, né? Foi um dos. Eu comentei sobre esse processo. Nesse novo guia que a gente colocou algumas semanas atrás no, no, na área VIP. Então, o que deixa as pessoas tão assim, né, atraídas por esse processo é que você precisa ter apenas aí 6 meses de experiência lá na província de Manitoba, né? E não tem uma área específica, porque alguns processos, né, você precisa estar na área no NOC, né, 0 A ou B, que é a forma com que eles classificam as profissões do Canadá. A gente já falou sobre isso, tem até um vídeo que eu fiz de como você achar o NOC, né? Então, a maioria dos processos, eles você tem que estar em alguma dessas profissões aí, dessas categorias. Já o processo de Manitoba, essa categoria, você não precisa, pode ser, você pode ter qualquer tipo de emprego, né? Qualquer tipo de experiência. Por um lado, isso é bom, ele é atrativo, porque você pode ir, por exemplo, para um curso de estudo e trabalho em Manitoba, trabalhar por 6 meses em qualquer área, e daí você, se você tiver essa empresa lá quiser continuar com você, você pode aplicar para esse processo de imigração. Só que, por outro lado, é um processo meio perigoso, né? Porque se você pode estar em qualquer área, vamos supor que você está fazendo aí depois do seu programa de estudo e trabalho, você. Arrumou um emprego num restaurante ou alguma coisa, ou uma empresa aí, mas que não algo que não seja muito, né, relevante aí de acordo com os outros processos. Eu acho muito difícil. Eu não vou falar que eu acho difícil você ter a aprovação, porque afinal o processo ele, né, tá aberto para isso, mas é perigoso você colocar todas as suas fichas num processo como esse, entendeu? Porque como ele nivela por baixo, ou seja, qualquer emprego que você tiver, você não precisa ter nenhum tipo aí de. Não precisa estar em nenhuma classificação do zero, do A ou do B. Ao mesmo tempo, se você coloca todas as suas fichas nisso e por algum motivo as regras mudam no meio do caminho, ou sei lá, alguma coisa acontece, você não tem. Você não consegue aplicar para um outro processo. Porque todos os outros processos eles vão exigir mais do que isso. Então, eu acho muito perigoso você colocar todos os seus planos nisso, porque se você for aplicar para um processo desses, se você tiver a intenção de ir para Manitoba e trabalhar, você está planejando agora e você vai fazer isso, sei lá, daqui 6 meses, um ano, a gente sabe que você não vai sair do Canadá, do Brasil amanhã já chegar no Canadá, né? Tem um planejamento aí, normalmente, né, que as pessoas fazem até para guardar dinheiro e tal. E a gente não sabe como é que isso vai estar daqui uns meses ou daqui um ano. Isso vai um pouco contra a tendência que está a imigração canadense. Então, eu não acho que isso tem uma vida, esse processo tem uma vida longa. Lógico que não dá para prever. Por outro lado, as províncias menores, elas têm que criar um atrativo, né, diferente. porque todo mundo quer ir para Ontário, Quebec, ou, né, British Columbia, né, Alberta. E então essas províncias, elas têm que ter um atrativo, né? Tem que atrair de alguma outra forma. Só que isso tá, vai um pouco contra aí. Eu não acho que tem uma vida longa, esse processo aí. Eu acho muito arriscado você colocar todas as suas fichas nisso. A minha recomendação é que se você for para Manitoba e você vai procurar um emprego, já focando nesse processo, procure um emprego que esteja no NOC 0 A ou B, porque se alguma coisa der errado, você ainda pode ter uma chance em algum outro processo.
Professor, o que é NOC 0 A ou B?
Então, a gente já comentou bastante sobre essa questão do NOC, né? Tem no blog também, nosso blog tem informação sobre isso. Eu tenho um vídeo que eu expliquei como é que funciona esse NOC. O NOC é como que o Canadá classifica as profissões. Entendeu? Então cada profissão ela tá em um desses NOCs. Então tem o A, é o 0, A, B, C e D. Eu não lembro qual que é o, né, qual que é o, eu, até qual letra que vai, mas é a forma com que eles criam essa categoria das profissões, entendeu? Então, a maioria dos processos de imigração, processo provincial, processo Canadian Experience, você precisa estar em alguma das profissões no NOC 0 A ou B, entendeu? Já o processo de Manitoba, você pode ter qualquer tipo de profissão. Então, é isso que eu acho que é o problema desse processo, né? É você se contentar com um emprego muito básico em qualquer área. E depois, se alguma coisa der errada, você não consegue aplicar para nenhum outro processo, porque os outros processos vão exigir que você tenha uma experiência no zero, no A ou no B. Entendeu? Eu não sei se eu fui claro nessa explicação, mas eu acho que se você, para quem conhece esse processo aí, ou já, né, chegou a pesquisar sobre esse processo e tem a intenção, tome cuidado. Se você procurar um emprego, procure por um emprego que esteja no zero, no A ou no B, porque isso pode te dar uma chance. Para outros processos depois. Se você conseguir qualquer emprego e achar assim, não, tô trabalhando, tô lavando prato aqui nesse restaurante, eu tô trabalhando com um serviço de escritório simples, e eu só preciso 6 meses, depois eu aplico para imigração. Não se contente com isso. Tente arrumar um emprego numa área que está nessas categorias, para você ter alguma chance, caso alguma coisa dê errado, caso as regras mudem. Você tem aí uma outra opção.
Não, cara, acho que você falou uma palavra enquanto você estava explicando, né? É um assunto importante, né? Você falou da palavra tendência, né? E eu acho que é muito importante que você saiba a tendência da imigração canadense. A gente sempre comenta sobre isso, né? E sem dúvida nenhuma, é só ler aí os releases dos últimos 2 anos no site da imigração e ver que a tendência, e isso é o que vai ser daqui para frente, eu arriscaria, aí já é uma opinião minha, né? Eu arriscaria dizer que a imigração canadense, o futuro da imigração canadense é focado em profissões qualificadas,
Sim.
né? Uma prova disso, uma prova do que eu estou dizendo, disso foi o um novo processo de imigração federal, que a gente estava até comentando agora há pouco, que ele listou profissões, até quem tiver curiosidade, vá lá no processo federal, profissões, listas de profissões, 2013, vocês vão achar as listas de profissões, que são profissões qualificadas, que muitas vezes há dificuldade de se encontrar profissional. A gente já brincou e comentou muitas vezes, né, que no interior do Canadá, onde se tem em Alberta, principalmente na província de Alberta, onde se tem petróleo, gás natural, há uma demanda enorme de profissionais que saibam trabalhar exatamente com essa indústria. E obviamente são poucas, né, pessoas, né? Não são, ou melhor, não são todas as pessoas que sabem soldar cano, né,
Assim,
trabalhar com maquinário nesse
extração de
setor.
petróleo, né? Gás.
Eu estava vendo. Até interessante, né? Uma das profissões mais procuradas, estava vendo uma revista canadense, uma das profissões, e faz sentido, né? Uma das profissões mais procuradas é de engenheiro, acho que eu esqueci o termo, mas é um profissional que sabe pesquisar no solo onde potencialmente tem petróleo. Olha só,
Sim.
sem dúvida nenhuma, né? Esse profissional aí, independente de onde ele está agora, né? Ele teria emprego no Canadá e conseguiria migrar para o Canadá.
Sim.
Então, a tendência é essa. a tendência não a imigra, o perfil da imigração que até uns anos atrás que praticamente qualquer profissão imigrava, né? Isso
Sim.
daí acabou. O processo federal já definiu que isso daí acabou. Então, quem tiver planos de migrar para o Canadá, como o Caio disse, se você quer uma coisa sólida, né, que isso que não vai mudar, é
Sim.
você focar numa imigração, em áreas, é o que o Caio comentou aí dos NOCs, em áreas mais qualificadas e específicas, né?
Então, eu acho perigoso a gente simplesmente falar assim, não, você pode ir para Manitoba, trabalha com qualquer coisa lá que você vai conseguir emigrar porque o processo ele permite. Eu acho muito arriscado falar isso. Eu não daria essa dica. Eu acho que a gente, como a gente já comentou, as províncias menores, né, menos, né, populares aí, elas têm uma tendência sim de criar algo mais atrativo. Inclusive, se você quiser migrar para o norte do Canadá, também tem. É muito mais fácil você ir lá para onde estão, tá, né, os esquimós do que é você emigrar para, né, Ontário, Quebec ou British Columbia, né? Agora, precisa tomar cuidado. Eu acho que a gente sempre discutiu essa coisa. É importante que você tenha um plano A, um B, ou até um C, porque se alguma coisa mudar, alguma coisa der errado, você tem outras chances, né? Então, essa dica que eu dou aí a respeito foi essa dica que eu dei também no áudio que eu fiz para a VIP, para esse processo de Manitoba. Eu acho que se eu fosse para esse processo, eu procuraria algo em um desses NOCs que eu tenho uma chance em algum outro processo. Eu não me contentaria com qualquer emprego, porque senão eu estaria à mercê aí de dar, colocar tudo, todas as fichas nesse processo, e se não der certo, eu teria que voltar para o Brasil.
É, porque é um processo muito específico, né? E é diferente dos outros processos.
E é aquele negócio, né? Se tá. Com certeza tem muita gente também olhando para esse processo aí e aplicando. Então, eu teria uma atitude diferente em relação a esse processo. Não estou falando para não tentar, não. Eu acho um processo bem atrativo. E Manitoba, pô, é uma província, né? Winnipeg, lugar excelente, apesar de muito frio e muito calor, né? É o extremo, né? Tanto no inverno quanto no verão. Mas é bem atrativo, sem dúvida, sabe? Só que é preciso aí pensar um pouco mais a longo prazo.
Caio, vamos falar um pouco de trabalho?
Tem outra opção? Não, né?
Não, cara, é engraçado. A gente está comentando sobre imigração para o Canadá, você está falando de NOC, lista de profissões, Manitoba, trabalhador temporário estrangeiro, mas é engraçado quando eu ando por Vancouver e encontro brasileiros que moram aqui, a grande maioria, sabe como que eles imigraram, cara? Casando com canadense.
Sim.
Então fica essa dica aí também.
Tem essa outra dica, né?
Então, Caio, vamos falar sobre trabalho. A gente recebeu uma pergunta a respeito exatamente disso. Ao invés de imigrar, você também tem opção no Canadá de vir para trabalhar, né? Uma empresa canadense contrata e você vem com um visto de trabalho. Essa seria uma outra modalidade aí.
Sim.
É um intermediário, né? Não, você depois de trabalhar, você pode até vir depois a imigrar, mas é um visto de trabalho. Então, falando sobre trabalho. A gente já comentou isso muito. Para você tirar um visto de trabalho, a empresa ela precisa ter interesse, ela precisa manifestar interesse na sua contratação. E acima disso, essa oferta de trabalho ela tem que ser aprovada.
Sim.
Então, existe um processo aí rigoroso aí de como que se aprova uma oferta de trabalho para um estrangeiro aqui no
Que
Canadá.
a gente comentou no podcast passado, no
Anterior,
podcast 61. Então, se você quer
61.
detalhes sobre esse processo, os detalhes mesmo, a gente deu no podcast 61, né?
Sim, e um dos detalhes é o fato de que o empregador precisa publicar em sites, jornais, em veículos, de comunicação, o anúncio da vaga. Ele teria, assim, que, teoricamente, ele tem que disponibilizar a vaga para todos, inclusive canadenses, antes de contratar um estrangeiro. Caio, assim, abrindo parênteses, na prática isso realmente é meio questionável, né? Porque se a empresa já quer contratar o estrangeiro, para que ela
Sim.
tem interesse em anunciar para outros? Mas esse é o processo, é a burocracia, faz parte da burocracia do visto de trabalho, né?
Sim.
Da oferta de trabalho. E aí teve um leitor aí bastante observador que ele nos mandou a seguinte pergunta: se eu for procurar agora por empregos em sites canadenses de emprego, né, de busca de
Sim.
emprego, como que eu vou saber se esse anúncio é um anúncio só para inglês ver, ou se realmente a empresa ela está querendo contratar, ou ela só está anunciando por anunciar, porque a imigração pede para ela anunciar antes de contratar
Mas ela já
um
tem um
estrangeiro?
candidato já na manga, né?
Exatamente.
A verdade é que não tem como saber, né, se a vaga de emprego é realmente a empresa está precisando, ou se realmente a empresa está fazendo isso para cumprir tabela, para poder contratar a pessoa que eles já estão em mente. Mas a verdade é que é uma minoria isso, né? Eu diria que a maioria grande parte das vagas de emprego são realmente de empresas que estão querendo contratar pessoas, né? E não tem como a gente saber disso, não tem como a gente dar uma porcentagem, não tem, né? Não tem milagre. Mas eu diria que é uma minoria isso.
É, manda um e-mail para a empresa perguntando: essa vaga é
Essa
só
vaga
para
de
inglês ver?
verdade é só para inglês ver,
Não, brincadeira, claro
né?
que é só para dar uma descontraída, né, cara? Caio, agora é uma última pergunta, é uma pergunta que a gente recebe muito, e faz sentido, sem dúvida nenhuma, mas a gente sempre recebe. Eu posso abrir uma empresa não sendo imigrante ou canadense? Eu posso abrir uma empresa no Canadá não sendo imigrante ou canadense?
É engraçado, porque tecnicamente sim, né? Você pode abrir uma empresa, mas não é. Como eu posso dizer? Bom, eu não sou advogado, né? Mas
Um
não é.
atalho para.
Oi?
Não, não seria. Não, desculpa, eu acho que eu te interrompi, porque eu estava querendo dizer que isso daí não seria um atalho, um facilitador para você vir para o Canadá.
Ah, não, isso daí não ajudaria em nada. O fato de você estar aqui como estudante e abrir uma empresa não tem nada a ver. Mas a questão é que, tecnicamente, quando eu falo tecnicamente, é que quando você vai no site, pelo menos aqui eu falo de British Columbia, né? Eu não sei, eu não abri empresa em Ontário, Quebec, nas outras províncias. Eu não me lembro de que tem aí um campo onde você precisa informar o seu cartão de residente, ou sua cidadania, né, ou passaporte. Eu não lembro que você tem que informar esses dados. Você precisa só informar seu nome ou SIN number, né? E boa. Ou seja, tecnicamente você pode, mas a abertura de empresa ela é destinada apenas para residentes permanentes, né? Eu acho que isso podia até criar um problema no futuro, ou num algum imposto de renda que você fizer, ou mais tarde, se eles descobrirem, isso poderia até ter aí uma complicação. Mas como eu disse, eu não sou advogado, eu não sei informar assim exatamente sobre isso. Mas fazendo as coisas corretas, né? Você não pode abrir como estudante. E se você quiser ter uma empresa que, mesmo quando você está só como estudante, ou você tem um visto de trabalho, mas você quer abrir uma empresa, você precisa ter um sócio que seja canadense. Aí você pode abrir essa empresa.
É, então fica essa dica,
Né?
mas de qualquer forma, você no Brasil e o seu sócio aqui no Canadá. A abertura de empresa em nada te daria um status, um visto para você
Não, isso daí
ficar aqui.
não facilitaria assim nada. A não ser que você faça um dinheiro violento e você venha como, né, sei lá, como investidor ou, né, alguma coisa assim. Mas lógico, eu tô viajando aí. A questão é que você precisa ter um sócio canadense ou um residente permanente para poder abrir empresa. E também isso não ajudaria em nada na questão da imigração, pelo que eu saiba.
Não, perfeito. Eu acho que essa, então, eu acho que agora, né, a gente não vai mais receber essa pergunta, hein?
Eu não lembro se a gente já respondeu. Bom, foram aí 62 podcasts. Eu acho que a gente já respondeu essa pergunta em alguns podcasts passados, mas é bom deixar claro já, né? Isso aí, mais uma vez.
Caio, resumindo, para fechar esse podcast, eu diria que o eixo central de tudo que a gente falou sobre imigração, sobre trabalhador temporário estrangeiro em Manitoba, ou seja, procurar por emprego e depois imigrar, né? Conseguir um emprego e depois imigrar, vir para trabalhar, quer dizer, tudo acho que de certa forma converge para hoje em dia, principalmente hoje, que a gente está falando sobre tendência de imigração, se converge para essa questão do emprego. emprego, né? Ter uma oferta de emprego numa empresa canadense. Realmente, isso é o melhor que pode acontecer.
É, porque você tem, você consegue aplicar para a maioria dos processos, né?
Você não precisa nem ficar só no visto de trabalho, você pode até, né, imigrar através do processo provincial, né? Como foi o seu caso, a gente não vai falar
Sim.
sobre isso nesse podcast, mas você teve uma oferta de trabalho e acabou imigrando pela província aqui de British Columbia, aqui no Canadá.
Sim.
Então, acho que tudo converge para essa busca de emprego. Então, todo mundo que está nos ouvindo, então eu quero procurar por um emprego. E falando sobre trabalho, busca de trabalho no Canadá, é bom lembrar que a gente lançou aí recentemente um módulo especial, um módulo dentro da nossa área VIP. Para quem não sabe, a gente tem uma área de assinantes, é o canadaprabrasileiros.com/VIP, um conteúdo exclusivo, e a gente lançou um guia extremamente importante para você que tem qualificação, tem inglês e está iniciando aí uma procura, uma pesquisa por vagas em empresas canadenses, né? Então, eu acho que ficaria aí essa uma observação. Não basta ter inglês, não basta ter a qualificação,
Experiência, né?
a experiência. Você tem que entender de como funciona o mercado de trabalho canadense. Você tem que entender como que você vai formatar o seu perfil profissional dentro dos moldes do mercado de trabalho canadense. Isso eu digo especificamente sobre como é a confecção do currículo, da cover letter, que no Brasil não se usa, como que é uma como se fosse uma capa do currículo, né? E principalmente como participar de uma entrevista de emprego. Aqui no Canadá é bem específica a entrevista de emprego. Então a gente lançou um módulo feito pelo Caio, explicando passo a passo como que é uma entrevista de emprego, como que você prepara isso, como que você entende, como que você se prepara aí para esse início aí de pesquisa e envio de currículo, ou mesmo participar aí de uma entrevista de empregos.
Sim.
Então, eu acho que é essencial, se você, a gente já falou de, né, de conteúdos essenciais como o nosso e-book, a nossa área VIP e principalmente esse novo módulo da área VIP. Quem tiver curiosidade, canadaprabrasileiros.com/VIP. Não é isso, cara?
Exatamente, Guilherme.
Então fica esse recado final aí e nos vemos na próxima semana, né, cara? Agora acabaram as minhas férias, né?
Acabaram as suas férias, inclusive agora, sábado, né, já quase 11 horas, eu preciso editar agora esse podcast agora para já colocar, porque eu já recebi e-mail de ouvinte falando que já tá dando F5 no blog e ainda não tem nada lá, Guilherme. Né?
Puxa, então, Caio, vamos correr.
Vamos correr, Guilherme. Bom, então é isso. Então, mais uma vez, obrigado. Até semana que vem.
Até semana que vem. Um
Tchau, tchau.
abraço. Tchau, tchau.